Nós vamos ler juntos aqui um texto que está lá em Lucas 1:37. Diz assim: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, gente. Aleluia, amém. E pensando nisso, que para Deus nada era impossível, eu estava lá no retiro. Quem estava aqui no retiro? Quem foi para o Forjados, né? Um retiro maravilhoso, uma palavra maravilhosa do pastor Segundo, quando ele compartilha sobre Josué. Isso aí ficou melhor, irmão, senão daqui a pouco eu vou tropeçar aqui no fio. Mas sim, lá o Segundo pregou uma palavra sobre Josué. Josué 1:8, 1:9, ele dizia o quê? Ser forte e corajoso. Nossa, e ele falou assim lá no retiro: vocês nunca mais vão esquecer. E eu gravei aquilo ali também. Vocês nunca mais vão esquecer do quê? Da dinâmica. Quem que lembra da dinâmica que teve lá? Ser forte, você está agachado e tem que ficar em pé, levantar. Você tem que ser forte contra a tua adversidade, contra o teu problema, contra aquilo que está te fazendo parar. Mas olha o tamanho que era o Mateus, gente. Olha o tamanho que ele era, o Mateus, o tamanho do problema. Coitado do nosso irmão lá, né? Ser forte, ele conseguiu. Ele levantou o rapaz. E ser corajoso. Meu Deus, e você ter que andar em direção ao problema. Não era só ficar em pé, era andar. Então isso marcou, né? Acende uma chama em nossos corações. Aí, tá ficando melhor, gente. Tá ficando bom, agora tá começando a melhorar, né? Acende em nossos corações. Por que que eu falo isso? Porque quando eu era adolescente, eu já era da igreja, gente. Já faz 20 e 98, né? Então, desde o começo. Né? É isso aí, Fer. Então, eu era adolescente nessa época e fui para um retiro de adolescente, óbvio, com a pastora Elaíse. E a Elaíse, no final do retiro, ela falou o seguinte: tá aqui, Alexandre, me deu um presente, me deu uma Bíblia. Não sei se vocês conhecem, sabem que existia a Bíblia de papel. Vocês conheciam, sabiam que existe a Bíblia de papel? Ela me deu uma Bíblia e tinha uma dedicatória ali. E nessa dedicatória tinha um versículo, Josué 1:8. Uau, muito legal. Ia ser forte e corajoso, e aquilo ali me ajudou, Teodoro, na época que eu era adolescente, a caminhar, ser forte e corajoso. E eu caminhei e aquela palavra vinha no meu coração. Meu Deus, que legal, eu tenho uma palavra. Essa palavra é minha. Essa palavra é minha. E eu andei anos naquilo ali, até o ponto de me tornar jovem. E eu era jovem, eu era do grupo da Eliane, da pastora Eliane. Eu não lembro se eles já eram líder de jovens. Mas teve um grupo familiar que o pastor, na época era o pastor Kelsey, ele falou o seguinte: você vai falar para o teu irmão agora uma palavra. E eu recebi uma palavra da Eliane. Não era Josué 1:8, não. Mas era uma outra palavra que faz eu caminhar até hoje. Tem vezes que eu estou no banheiro, eu choro em cima dessa palavra. Eu me alegro em cima dessa palavra. Ela está no meu coração. Então, por isso que eu falo, gente, para Deus nada é impossível. Amém? Deus tem colocado um tesouro dentro de nós. Deus colocou um tesouro dentro de você, dentro de você, dentro de você. Agora pergunte para mim, como é o nome desse tesouro? Palavra de Deus, Fer. A palavra de Deus está aí dentro de você. Amém? E nós vamos desenvolver um pensamento sobre a palavra rema e a palavra logos. Amém? Só preciso da minha auxiliadora aqui. A minha auxiliadora. Faz favor aqui, Fran. Não tá passando aqui.
Eu preciso. Aí, consegue fazer aqui para virar aqui? Isso.
Obrigada, Fer. Tá certo.
Não, mas não precisa de internet. Aí. Sim. Obrigado, amorzão. Aí funcionou. Nós vamos desenvolver um pensamento sobre a palavra logos e a palavra rema. Amém? Estão comigo? Estão? Então tá bom. Então fala assim pro teu irmão aí do teu ladinho assim, deixa o celular um pouquinho de lado. Deixa o TikTok, deixa o Instagram, deixa o WhatsApp, né? Se concentra. Não perde o foco. Não perde o foco agora no começo, não perde o foco no meio, não perde o foco lá no final. Fica concentrado. Eu preciso da sua concentração, é a palavra do Senhor. Ela vai tocar a sua vida. Ela vai mexer com você. Ela vai falar com você e você vai ter uma palavra. Você vai segurar essa palavra. A palavra vai edificar. Amém? João 8,43 diz assim: porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo, as minhas palavras. Porque não entendeis a minha mensagem, o meu discurso. Jesus está falando para uma multidão e em determinado momento ele diz: por que não entendeis a minha linguagem? E ele mesmo responde: porque vocês não ouvem a minha palavra. Aqui neste momento parece que a gente não entende nada. Jesus está falando do quê? Vocês não entendem a minha mensagem. Porque vocês não ouvem a minha palavra. Parece redundante ficar repetindo isto aqui. Entender significa você estar perto da revelação. Ele, Jesus, estava falando: olhe, vocês têm que ter contato com essa revelação. E uma das coisas que nós precisamos saber, né, aqui, que a Bíblia, a nossa Bíblia em português, ela foi traduzida do grego para o português. Amém? E o grego, a língua grega, ela é mais rica, ela é mais específica. Podemos dizer que o português, ele é mais simples, né? Ele é mais pobre. Podemos dizer que o português, ele é o primo pobre do grego. Mas você, meu irmão, não precisa ter essa responsabilidade de saber que do grego para o português, né? Não precisa. Quando nós lemos na Bíblia palavra, não necessariamente vai estar escrito palavra no grego. Vai estar escrito logos, vai estar escrito rema, grafos. Quem estava aqui quando eu falei de amor aqui no culto? Que tinha cinco amores. É a mesma coisa. Amor ágape, amor filéu, amor eros. Né? No grego vai estar escrito palavra como grafos, logos, rema, mas é traduzido para o português como palavra. Aí o texto em português perde um pouco, né, a sua essência. Mas como eu falei, você não precisa ter esse conhecimento. Mas as pessoas que sobem aqui para falar da palavra é bom, é mais gostoso, é mais acurado no sentido da palavra. Por exemplo, a Selma está ali. Ela veio aqui pregar a primeira vez, ela é do meu grupo familiar. Ela trouxe uma palavra de vida. E ela falou assim: gente, eu não vi a hora de falar do grego para o português. Estou errado ou estou certo, Selma? Você falou a palavra testemunha, martírio, martúria, e continuou a falar palavras de vida. O meu discurso ali, Jesus está dizendo, a minha linguagem, ele usa uma palavra grega chamada lália. E ele está dizendo, o meu discurso, a minha história, a minha retórica, vocês não entendem porque não escutam o logos. A minha palavra. Ali no final, aqui são incapazes de ouvir o que eu digo, ou as minhas palavras, palavra ali é logos. Amém? Com isso, a Bíblia é um discurso, ela é uma mensagem de capa a capa, ela é uma lália. E dentro dessa lália nós temos o logos e também existe o rema. E se nós não entendermos o que é o rema e o que é o logos, nós não vamos ter contato com essa revelação, com essa parte da mensagem, com o que o Jesus quer nos dizer. Jesus está dizendo, se não escutarmos a palavra como uma mensagem de Deus, se nós não vermos ela como logos e como rema, como propósito e como vida, nós não vamos entender os mistérios do reino de Deus. Certa vez, Jesus está pregando e falando de uma parábola. Uma parábola do semeador. Alguém já ouviu falar da parábola do semeador? Já? Então, nessa parábola do semeador, no final dela, em particular, os discípulos dizem assim, ei, mestre, nós não entendemos. É mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Parece que eu estou... Né? Ninguém está entendendo nada. Né? A parábola no final do semeador, os discípulos dizem assim, ei, mestre, eu não entendi a tua parábola. E Jesus responde para eles, mas, discípulos amados, a vocês é dado, é lícito, é permitido conhecer. Jovens do êxito, é permitido nós conhecermos os mistérios que tem no reino de Deus. Com isso, Jesus está dizendo que o reino de Deus é formado, é composto por mistérios. Falou em mistério, ó. Falei mistério, mistério, o cara lá, ó, tá dormindo. Opa, mistério. Mistério, gente. Então, Jesus está dizendo que o reino dele é formado por mistérios. Mistério é aquilo que é oculto, aquilo que não é sabido. Isso é um mistério. Lembrei da minha linda, maravilhosa esposa. Não é sabido, é oculto. E Jesus está dizendo que eu e você podemos entrar, adentrar do reino e descobrir os seus mistérios. Mas para isso, eu preciso começar a entender o que é o logos e o que é o rema dentro dessa mensagem. Posso ouvir um amém? Amém? Estão comigo? Amém. O Evangelho de João, gente, ele é revelador. Por que o Evangelho de João é revelador? Pensem comigo, existia a multidão que seguia Jesus. E a multidão que seguia Jesus tinha uma certa revelação. Mas também existiam os 70 discípulos que tinham uma relação mais perto, tinham um tipo de revelação. E depois existiam os 12, os 3. E depois João, que colocava a cabeça no colo de Jesus e que tinha uma revelação diferente. Por isso o Evangelho de João, ele é revelador. João escreve Apocalipse. Né? E o que significa Apocalipse? Revelação. Né? Apocalipse significa revelação. Em João 1,14, nós dizemos o seguinte. Está escrito lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É, o verbo se fez carne. O verbo, a palavra aqui, significa logos. O logos se fez carne. E há muito sobre essa expressão. Há muitos textos, há muitas meditações, há muitos teólogos, há muitos debates. O logos se fez carne. Jesus Cristo é o logos. João 8,43 diz o seguinte, vocês não entendem a minha mensagem, o meu discurso, porque vocês não ouvem o logos. Mas nós vamos avançar, apertem aí os cintos, nós vamos crescer um pouco sobre esse texto. Por quê? Porque na multidão, algumas pessoas viam Jesus como? A multidão lá na época olhava Jesus como? Muitas pessoas olhavam Jesus como um carpinteiro. Não é o carpinteiro? Jesus não é o carpinteiro? Outras pessoas olhavam Jesus como o filho de José, como o filho de Maria. Muitas pessoas olhavam para Jesus, um homem qualquer, Muitas pessoas. Alguns até declararam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não é um nazareno? Nazaré não tem uma faculdade. Nazaré não tem uma universidade. Nazaré não tem... Majaral, né? Como que é? Geral não é... Qual que é a faculdade ali? Não tem. Nazaré não tem. Então, como que esse cara que vem de Nazaré quer ensinar alguma coisa para nós? Como que a mensagem dele vai ter poder? Ele é vazio. Ele não tem conteúdo. Ele não tem nada. Algumas pessoas viam Jesus assim. Outras pessoas viam Jesus como Logos, como Verbo. Aqui eu vou fazer uma citação. Não coloquei ali o versículo, mas a citação está em Lucas 10, 38, 42. Eu vou ler aqui para vocês. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta... Alguém já ouviu falar dessa história? De Marta e de Maria? Já ouviram falar? É muito legal, né, gente? Então, Jesus estava num povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Uau, meu Deus, que texto! Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, com muitos afazeres, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o meu serviço? Diga para ela me ajudar. Jesus, eu estou fazendo as coisas aqui, Maria está lá numa boa ouvindo você. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Ouvir a palavra. Aqui, Maria escolheu ver Jesus como Logos. Maria escolheu ver Jesus como propósito, como objetivo. Jesus estava dando conselhos de vida. Jovens, Jesus estava dando conselhos de vida para Maria. Por isso que Jesus diz: ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, escolheu ver Jesus como Logos. Então é de suma importância que nós entendamos Jesus como Logos. É de suma importância saber, porque Ele é o que define como você vai vencer esses problemas da sua vida. É Ele, é o Logos, é Jesus. Deixa eu explicar melhor. Jesus está falando: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta. Se você se enxerga como Marta, preocupada, né, nessa condição, nessa situação de ansiedade, jovens, se você se enxerga assim e você declara algo sobre essa situação: ah, eu sou ansioso, eu não paro. Isso é apenas um discurso, não tem poder nenhum, não vai acontecer nada, você está gastando saliva. Mas se você sabe quem você é, se você sabe que Jesus é o Logos, que ele fala palavras rema, dá conselhos para você, e você vê situações adversas na sua vida, e você declara sobre essas situações, e você levanta, você é forte, você é corajoso, e você declara sobre essas situações, você está declarando palavras de vida. Por isso é o som do sobrenatural, é o som da sua voz, é o som das palavras de rema que Jesus te aconselha, que você tem que declarar para vencer. Por isso a palavra é viva, por isso a palavra é eficaz, por isso hoje você precisa receber, ter uma palavra rema em sua vida. Amém? Para algumas pessoas, aquilo que Jesus dizia não tinha valor. Mas para outros, o que Jesus estava dizendo era vida e produzia vida dentro deles. Por gentileza, olha o texto em João 6, 67 e 68. Então Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jovens, Pedro disse: Senhor, não para onde iremos, mas para quem iremos? Poderia ter começado aqui o nosso pensamento essa noite. Para quem iremos, não para onde iremos? Para quem iremos? Quando você vem ao culto, você está indo para onde ou para quem? Ah, eu não vou para o Exit, porque o estacionamento do Exit é lá no Cardoso e está chovendo e eu vou me molhar. Você está indo para onde ou para quem? Ah, eu não vou para o grupo familiar porque o meu líder é chato, meu líder é insuportável. Eu não gosto da irmã, o ciclano, o fulano, mas você está indo para onde ou para quem? Quando você vai para onde, meu irmão, meu jovem, para algum lugar, não importa o discurso, ele não tem poder, é apenas uma lalha, é apenas mensagens. Mas quando você vai, para quem? Ali nos pés, ali tem poder, ali tem palavras de vida, ali tem palavras de rema. Queridos jovens, escute isso aqui. Escute isso aqui, meu irmão, minha irmã, jovens, apenas uma palavra pode mudar a sua vida, a sua história, pode mudar o destino da sua família, apenas uma palavra, meus queridos. É como se Pedro dissesse: Senhor, quem é que vai falar palavras de vida para mim? E o contexto de João 6 é muito interessante, porque João 6 ele vem dizendo assim: Jesus faz milagres, ele alimenta uma multidão com pães e peixes, ele atravessa o mar, ele diz que é o pão da vida. E depois disso, a rejeição. Muitos dali olham: mas quem que é esse cara que vem de Nazaré que está fazendo tudo isso? E aqui é um ponto crucial do nosso texto, da nossa pregação, porque Pedro ele diferencia o que? Jesus dos demais. Pedro está dizendo o seguinte: Jesus, o teu discurso é diferente, porque o Senhor tem palavras de vida. Você não é igual aos fariseus, os filósofos, os escribas, os saduceus, o pessoal da religião da época. O seu discurso é diferente, Senhor Jesus. A sua mensagem é rema, é espírito, ela é vida. E quando eu e você, nós entendermos isso, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira que você lia. Porque ela é espírito, ela é vida. João 8,43 diz assim: porque a minha linguagem não é clara para vocês. Jesus está fazendo uma comparação entre ele, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas. Vocês não acham que a minha mensagem é a mesma deles? Porque Jesus dá essa advertência? Pergunte para mim por quê? Vamos responder lá em João 6,63, que diz assim: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras, rema, as palavras que eu disse são espirituais e são vida. As palavras que eu disse são espírito e vida. O espírito da vida. Você não faz por merecer, você não conquista, você não compra, você não barganha. Ele dá, isso é graça. Por isso Jesus diz: vocês acham que o meu discurso é o mesmo? Não, aquilo que eu estou dizendo é vida para vocês, é conselho de Deus. Prestem atenção. É isso que Jesus está falando. Nada pode produzir vida espiritual na vida do homem ou nas nossas vidas que não seja a palavra dele. Um curso técnico não vai produzir vida. Uma pós não vai produzir vida. Um mestrado não vai produzir vida. Somente a palavra de Deus em nossas vidas vai produzir vida. Sendo assim, jovem, o meu conselho é que você pegue uma parte de todo esse tempo e de todo esse empenho que você tem e gaste, ao menos com a palavra, uma parte. Amém? Porque ali você terá vida, gente. Nós suamos os miolos, nós fazemos, fazemos e fazemos, como Marta. Nós fazemos e fazemos e fazemos para procurar vida.
Preciso de água. Estão comigo?
Amém. Então nós fazemos, gente, procurando vida. E fazemos. E nós não temos a mínima intensidade com a palavra. Não temos a mínimo fervor com a palavra. Nós temos uma escola bíblica chamada Rema. Alguém conhece? Alguém já passou lá? Alguém já recebeu vida de lá? Já está quase acabando, gente. Né? Tem pessoas aqui que vêm e falam, não para de falar, o cara. Não temos a mínima intensidade com a palavra. Não vejo a hora que acabe. Quem não passou por isso? Né? Pode dizer, eu também. Pô, o cara não para de falar, uma coisa errada. Né? Normal. Mas nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos entender que a mensagem é a mensagem de Deus para você. Nós estamos quase acabando. Eu sei que vocês são fortes, gente. Vocês aguentam um pouquinho mais. Nós vamos trazer uma definição para a palavra logos e para a palavra rema. Uma definição. A palavra rema, no grego, ela significa a palavra viva de Deus. Um decreto, um mandato, um propósito específico. Palavra falada a partir de um fato. A palavra de Deus que produz algo específico. Vocês já vão entender o que eu vou falar. Vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. Semana passada, quem estava aqui? Estava aqui? O Dudu estava pregando. Não estava pregando? E ele estava pregando um texto muito bom, que era de Marcos 4, sobre Jesus e seus discípulos que estavam no barquinho. Já trouxe uma ministração rica em detalhes, rica em vida. Agora, o que acontece no barco com Jesus e seus discípulos ali? Né? Todos os discípulos vão de Jesus, mas Pedro, ele vai andar sobre as águas. Mas por que que Pedro vai andar sobre as águas? Pergunta assim para mim, por quê? Por que que Pedro sai do barco e vai andar sobre as águas? Porque Pedro tinha uma palavra rema, uma palavra específica, uma palavra que saiu da boca de Jesus. E ele disse, venha, jovens, Jesus está dizendo para você hoje, venha, saia do barco, saia de onde você está, saia dessa inércia, saia e caminhe sobre as águas, venha comigo, venha ter contato com essa revelação, com o sobrenatural. É isso que Jesus está falando. E mais, agora um exemplo prático, não bíblico. O que que o Dudu falou? O Dudu não disse, não estava aqui, não mostrou uma foto. Deus falou assim para ele, eu tenho uma palavra, vá lá e case com a Maria. E aquela música tocava e ele não vinha, e a música tocava e ele não vinha. É, certo, era um bug. A música não tocava ali e ele não vinha, até que o ponto ele veio. Por isso é uma palavra específica. E Deus quer falar com você hoje uma palavra específica. Deus quer incendiar teu coração hoje com uma palavra específica. O Logos, ele revela a vontade de Deus, revela o propósito de Deus, a intenção, o objetivo de alcançar uma finalidade. O Logos é a intenção, é uma esperança de vida. Mas o rema não, o rema ele pode concretizar, ele pode materializar o propósito. Estão comigo? Existe a lália, o discurso, e nesse discurso existe o logos, o propósito, a vontade de Deus sendo revelada. E dentro desse logos, nós temos a palavra rema. Ao receber essa palavra, ela passa a se materializar, a acontecer, a se realizar, a concretizar no seu ser, na sua vida. Ela chama à existência as coisas que não são como se já fossem, porque ela vem carregada de fé. A palavra rema, ela vem carregada de fé. A fé vem pelo ouvir a... Qual é a palavra? Rema de Jesus. Por isso você aumenta a sua fé. Porque a palavra rima, ela vem carregada. Por isso que Pedro andou. Amém? E a palavra logos, o propósito, vem acompanhado de esperança. Jesus. No começo nós lemos Lucas. A banda, se quiser subir aqui. Né? Nós já estamos quase no finalzinho. No começo nós lemos ali Lucas 1:37. Nós lemos Lucas 1:37, eu acho que vocês já decoraram, né? O que estava escrito lá em Lucas 1:37? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada, ó, parece que tem alguém entendendo. Tem alguém entendendo. Para Deus nada é impossível. Você pode pegar essa palavra como um discurso qualquer. Você pode falar, o Alexandre está falando, para Deus é uma palavra, Deus nada é impossível. Você pode pegar essa palavra como logos, como uma esperança. Para Deus nada é impossível. Mas também você pode usar ela hoje para você, Angélica, para você, Rafa, para você, jovem. Para Deus nada é impossível, como uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra que traz específica. Para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. Vem a minha adversidade, vem o meu problema, vem aquela dificuldade, eu não consigo enfrentar, e você declara, para Deus nada é impossível. Deus conhece os seus problemas, e para Ele nada é impossível. E essa palavra que está ali dentro, eu falei no início, o tesouro que Deus colocou aqui dentro, está aqui dentro. Você pode ler esse versículo de uma maneira diferente. Para Deus tudo é possível. E isso começa a fazer parte do seu espírito. Aqui dentro de você. Agora aqui vai um mistério. Olha lá, viu? Mistério. Ó. Já vi que já me olharam aqui. Ó. Aqui vai um mistério dessa palavra. Para Deus nada é impossível. Falou em mistério, povo já... Nossa... Aqui vai um mistério, gente. Essa expressão, para Deus nada é impossível. Se você pegar uma tradução, pode pegar uma tradução em inglês ali do King James ou uma outra tradução em inglês. Ela diz assim, ó, meu inglês não é muito bom, hein? Mas eu vou ler aqui. No word from God shall be void of power. Agora eu vou trazer a tradução. Porque nenhuma palavra vinda de Deus é vazia de poder realizador. Nenhuma palavra vinda de Deus é vazia. Toda palavra que sai de Deus, ela tem um conteúdo chamado poder. Ela tem um conteúdo chamado poder para transformar a sua vida. Porque nada é impossível para Deus. No word from God shall be void of power. Ficando chique, gente. Para você que fala inglês e você que vai falar inglês, diga amém. Amém.